Olá, para quem nos acompanha, sejam muito bem-vindos a mais uma exploração do nosso programa.
É um prazer estar aqui de novo.
E hoje, a nossa investigação das fontes tem uma missão muito clara e, honestamente, fascinante.
Com certeza.
A gente vai mergulhar em como os microdetalhes, o rigor absoluto dos protocolos e a ética aplicada no dia a dia, sabe, como tudo isso é o que realmente molda a credibilidade de instituições inteiras.
Uhum. É a base de tudo.
E o mais importante, como a quebra desses pequenos elementos que muitas vezes passam batidos, como isso afeta de forma direta e drástica a vida de milhões de pessoas.
Esse é um tema central para qualquer estrutura, né? Seja de poder público ou de negócios.
Exato.
O que torna essa nossa análise de hoje particularmente interessante é que, geralmente, quando a gente pensa em perda de credibilidade, a nossa mente vai direto para grandes escândalos financeiros.
Manchetes de jornal, né?
Isso. Manchetes, crises institucionais gigantescas. Mas o material que a gente tem em mãos hoje nos puxa para a realidade do chão de fábrica. Ele mostra mesmo a mecânica diária da confiança.
Uhum. E a nossa lente para enxergar essa engrenagem toda é a vivência de uma profissional incrível chamada Luciara.
A trajetória dela é que fundamenta essa visão.
Pois é. Ela é uma servidora pública aposentada que dedicou nada menos que 34 anos da carreira dela à Prefeitura Municipal de Curitiba. E o que me chamou muita atenção logo de cara é que ela não é uma teórica que estudou administração pública de longe.
Não, de jeito nenhum.
Ela viveu o sistema em todos os extremos possíveis.
Esse contexto da jornada dela é a espinha dorsal de tudo que a gente vai debater aqui, porque a carreira dela começou literalmente na base do serviço público municipal.
Na linha de frente mesmo.
Exatamente, no atendimento direto à população nas unidades de saúde, trabalhando como técnica em odontologia.
Ou seja, ela conheceu o cidadão ali na ponta, no momento de maior vulnerabilidade, né?
Uhum. E depois dessa vivência na base, ela construiu uma carreira que a levou a passar os últimos 15 anos da vida profissional dela no núcleo duro do poder municipal.
Que é o gabinete do prefeito.
Isso aí. E lá ela operou em frentes super complexas. Direitos humanos, cerimonial, institucional e relações internacionais.
É uma visão de 360 graus da máquina pública. E a premissa que ela levanta, e que nós vamos destrinchar agora, parece até um certo exagero à primeira vista para quem lê.
Sim, pode soar como hipérbole.
Né? Como é que um simples enfeite numa mesa de escritório ou uma reles garrafa de água posicionada no lugar errado
podem custar milhões?
Exato. Custar milhões em investimentos perdidos ou dobrar os gastos dos cofres públicos.
Parece exagero, mas a lógica por trás disso é irrefutável quando a gente examina as evidências que ela traz.
Para começar a desconstruir essa ideia, a gente pode olhar para a forma como ela visualiza essas falhas institucionais.
Tem uma metáfora nas anotações dela que traduz isso perfeitamente.
Sim, a metáfora do Monte Everest. Eu achei essa imagem fantástica e muito elucidativa.
É bem visual, né?
Muito. Ela questiona de uma forma bem simples. Nossa audiência já ouviu falar de alguém que, caminhando, tropeçou acidentalmente no Monte Everest?
Não tem como.
Ou alguém que estava andando distraído e caiu no Mar Morto? Óbvio que não. Ninguém tropeça numa montanha gigantesca porque ela é evidente, ela é inegável.
O que nos derruba, o que causa as quedas no nosso dia a dia, são as coisas minúsculas.
Isso. É aquela raiz de árvore pequena que levantou 1 centímetro da calçada.
O buraco escondido na grama.
A pedra solta no caminho. Na gestão pública ou até privada, o que destrói uma imagem são justamente esses detalhes.
E se a gente pegar essa ideia da pedra solta e aplicar ao mundo real da atração de capital, a dinâmica fica muito clara. Pensa num cenário de um grande investidor chegando numa metrópole.
Ele está mapeando o terreno, né?
Exatamente. Esse investidor observa de forma cirúrgica quem está representando aquele município.
Seja o executivo ali na prefeitura ou os legisladores na Câmara Municipal.
Isso. E aí, se durante uma recepção de negócios, uma figura pública encarregada age de forma antiética ou demonstra uma parcialidade descarada...
Do tipo, este empresário aqui é o meu amigo...
A mensagem subliminar é assimilada na hora. Se existem os amigos do poder, a consequência lógica é que os outros podem ser tratados como inimigos.
Mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, só para a gente aprofundar.
Claro, manda.
Na prática, um investidor que tem um projeto de, digamos, 50 milhões de dólares na mesa, ele realmente desiste de um negócio lucrativo só porque um representante oficial foi inadequado num evento ou quebrou um protocolo de cerimonial?
Uhum.
A lógica fria do capital não fala mais alto nessas horas?
Olha, é exatamente a lógica fria do capital que faz com que ele desista.
Jura?
Sim, porque o capital exige previsibilidade, exige segurança jurídica. O investidor não está aportando recursos numa cidade por filantropia ou por simpatia cultural à região.
Ele quer retorno, né?
Ele faz isso visando o retorno sustentável e a mitigação de riscos. Ninguém quer comprar um inimigo.
É, faz sentido.
O que o investidor compra ao escolher uma cidade é a imparcialidade institucional. É a garantia de que as regras do jogo são claras e são iguais para todos.
E se o encarregado de representar a cidade não consegue sequer manter o próprio comportamento alinhado com a ética profissional básica?
O investidor lê isso como um sintoma de um sistema corrompido, ou no mínimo, amador.
É rápido o raciocínio dele, né?
Muito rápido. Se o ambiente não é sério, o investimento corre risco. E se o investimento corre risco, o patrimônio e a estabilidade da empresa e da família desse investidor também correm.
Aí a decisão mais racional é recuar. Levar o dinheiro para um lugar previsível.
Exato.
E o impacto disso reverbera muito além do gabinete do político. Quando o investidor recua e o recurso não entra, não é o representante que fez a gafe quem paga a conta final.
De jeito nenhum.
Quem perde... E isso é colocado de forma muito contundente no relato da fonte, é a população. É o cidadão que perde o pão da boca.
Sem aquele capital, a cidade para, né?
Para. A cidade perde a oportunidade de construir uma nova creche, deixa de abrir um armazém da família, ou perde a instalação de uma indústria que ia gerar milhares de empregos diretos ali.
Ou seja, a pedra solta no comportamento derrubou o desenvolvimento de uma região inteira.
É o peso absoluto da imagem e dessa quebra de expectativa. E para ilustrar o quão tênue é essa linha entre o sucesso de uma negociação e um desastre financeiro absurdo, a gente tem aquele relato dos bastidores da Copa do Mundo em Curitiba.
Nossa, esse caso é um estudo de caso fenomenal.
Total. Sobre a análise de risco e a rigidez que é necessária em grandes eventos internacionais.
É um caso de prender a respiração mesmo.
Só para dar o contexto para a nossa audiência, Curitiba foi uma das sedes da Copa do Mundo. E o nível de exigência lá estava nas alturas.
Padrão FIFA, né?
O cenário descrito nas notas é uma reunião preparatória focada em receber investidores e delegações da região sul do Brasil e aconteceu num hotel de altíssimo luxo.
Algo que ela descreve como a aura de Dubai.
Isso. O mezanino do anfiteatro estava lotado de televisões conectadas com o mundo todo. Era uma verdadeira Torre de Babel moderna. Profissionais falando francês, italiano, alemão, chinês, árabe, japonês.
Além de intérpretes de Libras e tradutores de todos os idiomas imagináveis circulando.
E a operação logística por trás disso tudo exigiu uma segurança que era quase militar.
O rigor dos protocolos de acesso era absoluto. Antes das autoridades entrarem no espaço, o local passava por umas varreduras intensivas.
Varreduras antibomba, né?
Isso. A Polícia Internacional operava equipamentos pesados de detecção de bombas, teve um trabalho conjunto da Interpol, do FBI, da Polícia Federal, militar e civil.
É um nível de tensão altíssimo. E depois dessa varredura, o local foi lacrado, o acesso se tornou escalonado e incrivelmente restrito.
Restrito ao ponto de que nem a equipe de limpeza ou os técnicos de manutenção do próprio hotel podiam circular lá fora dos horários pré-determinados.
Somente o pessoal do cerimonial tinha passe livre ali dentro naquele momento.
Todo esse aparato gigantesco para garantir que nada desse errado de fora para dentro.
Mas a ironia enorme dessa história é que a ameaça surgiu de dentro para fora.
De um detalhe microscópico.
Pois é. Chega o momento do evento. Perto do palco está a equipe de uma gigantesca rede de TV. Eles estão preparados para transmitir o sinal via internet para o mundo inteiro.
Aí começa aquela contagem regressiva tensa.
30 segundos para entrar no ar. As autoridades já estão a postos na mesa principal. A equipe técnica termina de dar aquele último polimento no palco.
E faltando poucos segundos, alguém cutuca a Luciara do cerimonial.
Isso. Aponta para a mesa das autoridades e diz: tem alguma coisa errada ali.
E o que estava errado era fruto de uma iniciativa individual não autorizada.
A famosa boa intenção.
A boa intenção que ignora a cadeia de comando e as regras de compliance.
Exatamente. Alguém da equipe olhou para aquela mesa chique num ambiente super luxuoso de padrão internacional e achou que as garrafinhas de água de plástico não estavam à altura do evento.
É o perigo do achismo.
Total. Essa pessoa decidiu por conta própria tirar as garrafas plásticas oficiais e colocar no lugar umas garrafas de água importadas.
Belíssimas, aliás.
Belíssimas. Que pareciam umas joias brilhantes nas cores azul e rosa. Só que aí vem o pequeno grande detalhe. As garrafas plásticas simples eram da patrocinadora oficial do evento, mundial.
A Coca-Cola.
A Coca-Cola. E as garrafas finas de vidro não eram.
E se a gente analisar o risco dessa situação sob a ótica contratual e financeira, as consequências seriam catastróficas.
Imagina só.
A transmissão global está prestes a começar. O mundo inteiro ia ver as principais autoridades do evento consumindo um produto concorrente direto da marca que pagou milhões para ter exclusividade.
É quebra de contrato na mesma hora.
Imediata. Se essa imagem vai ao ar, o patrocinador oficial tem respaldo jurídico na hora para congelar o contrato, acionar multas rescisórias altíssimas e cancelar todos os repasses de verbas.
E a mecânica desses grandes eventos, ela é cruel, né? Porque o município e os parceiros locais, eles executam os gastos primeiro.
E o patrocinador injeta o capital depois.
Então, se o patrocinador puxa o freio de mão ali na hora...
Quem cobre o rombo milionário? O município e as empresas locais. Quer dizer, um gesto puramente estético quase causou uma falência técnica do evento inteiro.
É assustador pensar que a vaidade de uma pessoa quase implodiu os cofres de uma cidade.
E o tempo de reação que eles tiveram...
Foi surreal. A equipe do cerimonial teve literalmente cerca de 5 segundos para evitar o desastre. Foi uma operação relâmpago. Eles tiveram que pedir para interromper a contagem regressiva da TV por alguns segundos.
Correram para a mesa.
Sim, um profissional ia recolhendo as garrafas de vidro que pareciam joias, enquanto o outro já ia devolvendo as garrafas de plástico da patrocinadora oficial para frente das autoridades.
Limparam a mesa, deram o sinal verde.
A contagem voltou e a transmissão começou com a água correta. O evento global foi salvo por uma janela de 5 segundos.
Esse caso ilustra muito bem o limite zero para falhas de protocolo.
Não tem margem para erro.
Nenhuma. E para a gente entender o porquê de perder esses fundos seria algo tão desesperador para a gestão pública de lá, a gente precisa olhar para a máquina que esse dinheiro sustenta.
Para a escala de Curitiba.
Isso. Os dados demográficos e de infraestrutura da cidade dimensionam muito bem o tamanho da responsabilidade que está nas mãos de quem toma essas decisões. A gente não está falando de uma operação pequena.
Não mesmo. A escala que o material descreve é imensa. Oficialmente, a capital tem perto de 2 milhões de habitantes. Mas a infraestrutura da cidade tem que lidar com 3 milhões de carros circulando diariamente.
É uma matemática complexa, né?
Quase um carro e meio por pessoa. E isso reflete o fluxo não só de quem mora lá, mas de quem vem de fora para trabalhar ou buscar serviços todos os dias.
A cidade atingiu quase 100% de urbanização, com uma economia super focada em serviços, comércio, espaços de coworking.
E o papel da cidade como polo prestador de serviços vai muito além do próprio território, né? O município abriga 49 faculdades e universidades,
atraindo estudantes de diversas regiões do país.
Eles possuem 52 praças, que demandam manutenção contínua da prefeitura, mas acho que o ponto nevrálgico, o que realmente demonstra essa dependência de recursos constantes e bem geridos, é a rede hospitalar.
Com certeza. A cidade é referência global em saúde.
Hospitais como o Erasto Gartner e o Cajuru realizam procedimentos de altíssima complexidade. Eles recebem pacientes para transplantes e tratamentos de grandes queimados do país inteiro.
E tem um dado nas notas que dimensiona essa relevância nacional de forma muito clara. Das 12 unidades de tratamento de câncer infantil que existem no Brasil inteiro, 3 operam lá em Curitiba.
Quando a gente pensa que uma criança que viaja do interior ou de outro estado para fazer um tratamento oncológico, ela não viaja sozinha.
A família vai junto.
Exato. A perspectiva muda completamente. Eles precisam de abrigo, de alimentação, de transporte público eficiente. E, além disso, a capital é o centro de uma região metropolitana de 29 municípios. Ela opera como o coração de uma teia gigantesca.
É muita gente dependendo da mesma estrutura.
E para fechar esse raio-x tecnológico que a fonte trouxe, a estimativa é de que existam 5 celulares por habitante.
5 aparelhos por pessoa.
Sim. São quase 10 milhões de aparelhos conectados numa única cidade. Isso exige uma infraestrutura de dados e telecomunicações monumental.
E interdependente como esse, é que trabalhar dentro das normas de governança não é só uma questão de escolha gerencial.
É sobrevivência.
É uma questão de sobrevivência institucional. Sem credibilidade e regras rígidas, a cidade simplesmente não atrai o capital. Ela perde os impostos e os repasses que são necessários para manter hospitais de ponta funcionando.
Para sustentar o fluxo dessas universidades todas.
Ou até mesmo para financiar os festivais culturais que eles têm. Tem um exemplo cotidiano nas anotações que contrasta muito com aquele glamour todo da Copa do Mundo que a gente falou.
Qual?
Mas que obedece à mesma regra. O Ministério Público precisou intervir e fechar uma audiência pública. E era uma audiência que tratava da criação de uma nova creche na cidade.
E qual foi o motivo?
O transporte de materiais estava sendo feito por um caminhão de frete que foi contratado sem o devido chamamento público.
Olha aí, é o micro detalhe derrubando a montanha de novo.
Exatamente.
Porque para quem olha de fora, contratar um frete simples parece algo prático. Uma coisa inofensiva para resolver um problema rápido e abrir logo a creche.
Mas aos olhos da lei e da administração pública, é uma quebra da isonomia processual.
É a famosa pedra solta na calçada.
E a consequência foi o cancelamento de uma audiência crucial para aquela comunidade. Atrasou tudo.
E isso nos leva direto para o conceito fundamental que permeia toda essa discussão. Existe uma fronteira muito clara que a Luciara traça no discurso dela entre ética e moral. E como a confusão entre esses dois conceitos afeta a percepção de credibilidade do cidadão comum.
É importante a gente analisar essa diferenciação conceitual.
É uma definição muito elegante e bem objetiva.
Segundo a visão que ela apresenta, fazer o que é certo dentro das normativas e exigências da sua profissão, isso é ética. É a condição indispensável para quem atua em qualquer área profissional, especialmente no serviço público.
Tá, e a moral?
Já fazer o que é considerado certo dentro das regras de convivência da sociedade, isso é a moral. Ambas dependem de normas, e as duas andam juntas para sustentar a tal da imagem de credibilidade.
E a forma como esse conceito tão abstrato aterriça na realidade prática de um escritório é brilhante.
É o exemplo que ela dá, né?
Sim. O material propõe um exercício de empatia e observação do ambiente de trabalho, uma situação hipotética baseada em fatos rotineiros de lá. Para quem está ouvindo, imagine o cenário. Um cidadão se dirige a uma repartição pública para resolver uma pendência e é direcionado a uma mesa de atendimento.
Uhum.
Só que a mesa do servidor encarregado é bastante peculiar, digamos assim.
Peculiar como?
Ela tá decorada com um jardim zen de areia, diversas pequenas bruxas penduradas, enfeites de trevos de 4 folhas e algumas caveiras.
Certo.
Estritamente falando, não existe nenhuma lei no Código Penal que proíba um funcionário de ter uma bruxinha de plástico ou um trevo de 4 folhas do lado do monitor do computador.
Não, não há crime nenhum nisso.
Não tem quebra de lei.
Exato. Não há violação ética documentada por causa de um simples enfeite. Mas a grande sacada aqui, o pulo do gato, é compreender que o cérebro humano utiliza atalhos visuais constantes para medir a competência e a confiabilidade de quem está ali na frente.
A gente julga o livro pela capa, querendo ou não.
Inevitavelmente. A gente precisa entrar na psicologia desse cidadão. Esse morador chegou lá na prefeitura aflito para resolver um problema relacionado ao IPTU do imóvel dele.
E para a burocracia, o IPTU é só mais uma linha numa planilha de arrecadação do Estado.
Mas para o cidadão não é. O IPTU é a legitimação jurídica do porto seguro dele. É a garantia do maior patrimônio que ele tem, o local onde a família dele está abrigada e segura.
Nossa, foi exatamente aí que a minha ficha caiu sobre o peso dessa história do enfeite.
É forte, né?
É, porque quando esse cidadão, com toda a ansiedade e tensão que envolve a segurança jurídica da própria casa, senta diante de um servidor que está cercado por esses elementos lúdicos, místicos ou infantis,
cria-se uma dissonância cognitiva brutal na cabeça dele.
O cidadão olha para os amuletos, para as bruxinhas, e a linha de raciocínio lógico dele é corrompida. Ele automaticamente pensa, Se o profissional que está calculando o meu imposto, que está avaliando a validade do meu imóvel, pauta a vida ou o ambiente dele por conceitos de fantasia, magia, superstição,
Isso.
coisas fora da realidade técnica, como é que eu posso ter certeza de que a informação fiscal que ele está me dando agora não é também fantasiosa ou baseada em achismos?
O ambiente visual simplesmente falhou em transmitir a gravidade técnica que aquela situação exigia. A percepção do cidadão é de que o problema vital dele não está sendo tratado com a seriedade devida.
E o que vem a seguir é o verdadeiro custo financeiro dessa desconfiança gerada por um enfeitinho de mesa.
Esse é o ponto-chave.
A informação prestada pelo servidor ali sobre o IPTU pode ter sido perfeitamente exata, totalmente baseada na legislação vigente.
O trabalho técnico foi bem feito.
Foi perfeito, mas o cidadão sai daquela mesa inseguro. E o que que ele faz?
Ele caminha até outro departamento, ou então ele entra na fila de novo no dia seguinte para consultar um segundo funcionário, só para confirmar a informação que o primeiro já tinha dado para ele.
É impressionante o efeito cascata disso. Porque no exato instante em que o cidadão precisa buscar um segundo funcionário para reconfirmar a mesma informação, a máquina pública acabou de duplicar o seu custo de operação.
Dobrou a despesa.
Estão sendo pagos os salários de dois profissionais diferentes para a mesma tarefa, o sistema de atendimento está sendo ocupado duas vezes e o tempo útil do cidadão foi desperdiçado em dobro. E tudo isso para solucionar uma única demanda inicial.
Os gastos dobraram puramente porque a apresentação visual do primeiro atendimento não foi capaz de chancelar confiança de imediato.
Sensacional essa lógica.
Esse caso do IPTU e do Jardim Zen, ele captura mesmo a essência da nossa exploração de hoje. A credibilidade de um sistema não se sustenta só na ausência de irregularidades legais ou numa execução técnica perfeita do trabalho.
Ela depende da percepção.
Ela depende visceralmente da percepção de segurança que a gente consegue projetar no outro. Gerenciar os microdetalhes, desde a nossa postura, passando pela organização da nossa mesa, até o alinhamento total com os protocolos institucionais, é isso que garante que o nosso interlocutor confie no nosso trabalho logo na primeira tentativa.
Vendo o quadro completo agora, tudo se conecta de uma maneira muito clara, né? Nossa audiência acompanhou hoje como a falta de isonomia de um representante espanta milhões de dólares de investidores que buscam segurança.
Sim.
A gente analisou a fundo como uma metrópole com infraestrutura de nível global, cheia de universidades e hospitais vitais, depende inteiramente de repasses que podem ser pulverizados num segundo se alguém decidir quebrar uma regra para colocar garrafinhas de água enfeitadas numa transmissão mundial.
E a gente concluiu com essa matemática implacável de que a estética de uma mesa de trabalho pode simplesmente dobrar os custos do Estado se fizer o cidadão duvidar da validade do serviço prestado.
E o mais importante de tirar de tudo isso é que essa mecânica de percepção e confiança não está restrita só à administração de grandes cidades ou a esses eventos mundiais de bilhões.
De forma alguma, a mesma regra se aplica a todo e qualquer ecossistema profissional. O investidor de uma startup moderna, o cliente de uma consultoria corporativa de ponta ou o paciente de uma clínica médica.
Todos eles avaliam a credibilidade usando exatamente os mesmos atalhos visuais e comportamentais.
Ignorar o peso dos pequenos protocolos não é um sinal de autenticidade ou de ser descolado. Frequentemente é só uma falha mesmo na gestão da sua própria imagem profissional.
Sem dúvida. Cuidar dessas pequenas coisas é a forma mais básica de mostrar respeito. Respeito pelo tempo, pelos recursos e pela confiança que os outros estão entregando para a gente, né?
Com certeza absoluta.
E para fecharmos a nossa análise de hoje com a cabeça fervilhando de ideias, eu quero deixar uma provocação final. Uma que leva essa ideia do mundo físico direto para o nosso dia a dia contemporâneo, para a nossa realidade atual.
Gosto disso.
Pensem no seguinte: se pequenos enfeites esotéricos numa mesa física de prefeitura são capazes de gerar tanta dissonância cognitiva a ponto de dobrar o custo de um serviço público apenas pela percepção visual, como será que os microdetalhes que nós mesmos deixamos à mostra nos nossos próprios ambientes de trabalho virtuais, sabe? O fundo da nossa câmera nas reuniões online, a forma como a gente se comunica naqueles grupos de mensagem profissionais, ou os rastros da nossa presença digital em geral,
Sim.
Como será que esses detalhes virtuais estão neste exato momento e de forma totalmente silenciosa, definindo o nível de confiança e de competência que as pessoas depositam na nossa capacidade de resolver problemas reais todos os dias?
É um ponto de reflexão forte que exige que cada um faça a sua própria auditoria de credibilidade diária, né? Excelente provocação para a gente levar adiante nas nossas carreiras.
Maravilha! Chegamos ao fim de mais uma investigação das fontes. Fica o convite para prestarem atenção nas pequenas raízes soltas nas calçadas de vocês. Um abraço para quem nos acompanha e até a nossa próxima exploração.